Acompanhe agora pela Rádio AL Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Chegamos para mais um programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa, com a coordenação da Gisele Dalpiaz, a direção de Tamis Soligo. E hoje nós vamos conversar com a Flávia Flores. Flávia Flores é formada em administração, estudou também moda, letras, inglês, aviação comercial e é muito ligada principalmente à questão da moda e da beleza. Pois bem, a Flávia, motivo desta entrevista, é que a Flávia é idealizadora do projeto Quimioterapia e Beleza. Vamos começar perguntando por que esse projeto, Flávia.
Oi, Valmir, bom dia.
Bom dia.
O Quimioterapia e Beleza, ele nasceu a partir do meu diagnóstico, né? Em 2012, final de 2012, eu fui diagnosticada com câncer de mama e eu estava com 35 anos. E eu trabalhava com moda, né? Desde os 13. Eu fui modelo, fui figurinista, trabalhei no marketing, no comercial, fui representante, desenvolvi produto. Sabe, eu sempre tentava pensar, eu pensava assim, não, eu não sei, eu vou fazer outra coisa da minha vida, mas eu sempre caía na moda, sempre ia acabando trabalhando com moda, mas em diversos segmentos. E eu pensei, tá faltando alguma coisa na minha vida, né, para me completar. Mas isso passou, não foi só um pensamento. De repente eu fiquei doente e comecei a pesquisar na internet como é que eu ia ficar bonita durante o tratamento. Porque eu era muito cobrada, né? A vida inteira tem que estar bonita, tem que estar magra, tem que estar com cabelo legal, pele legal. Daí eu pensei, e agora? Como é que vai ser? Daí comecei a procurar na internet, né? E daí eu comecei a pesquisar quimioterapia e beleza. Estética e câncer, oncologia e cuidados pessoais. E eu não achei nada, nada de nada. Sabe, nem no Brasil, nem em outros lugares, nem em nenhum lugar do mundo, uma paciente falando sobre o seu tratamento, falando sobre essas dúvidas, né? De assim, como é que amarro um lenço? Como é que eu vou botar um cílio postiço? Como é que eu vou refazer a sobrancelha? Como é que eu lavo uma peruca? É com shampoo ou é com uma amaciante de roupa, né? Então, essas questões, assim, eu levanto no meu blog, que nasceu assim que eu fiz a minha primeira quimioterapia.
Pois é, e aí depois você lançou também um livro, me parece que aqui no Brasil e em Portugal, né?
Isso é o Quimioterapia e Beleza. O nome também é Quimioterapia e Beleza. Porque quando eu fiz no Facebook, né, o Quimioterapia e Beleza, lá as coisas vão sumindo, né? Depois de um tempo... sei lá, na linha
tem prazo
tempo,
de validade, o Facebook, né?
Ele vai sumindo aquelas matérias legais que a gente faz, né? Então, o livro, eu consegui reunir as melhores partes, assim, da minha história, né? De cada efeito colateral que eu senti, cada dúvida que eu tive. Então, no livro, eu consegui copilar essas matérias e com muitas fotos. Tá? O livro tem mais de 200 imagens, tem amarração de lenço, passo a passo, né? É passo a passo da maquiagem. E a gente fala sobre o cotidiano também da mulher, né? O sexo, né? Como é que é durante o tratamento. Ou a família, os amigos. Até o que comer e o que não comer. Né? Trato bem do dia a dia. Isso aí tudo que eu passei. Então, é super verdadeiro. Assim, eu escrevi o livro durante o meu tratamento. Quando eu terminei o tratamento, eu já tinha o livro. Né? Então, foi bem no olho do furacão que eu escrevi, então é super, qualquer paciente vai se identificar muito com ele, e com o blog, né, com o projeto todo.
Bom, e me parece que pelo que você está dizendo aí, ele é um livro que além do paciente pode servir também para o médico, para o oncologista orientar e também para a pessoa que pode ter que submeter por uma situação de dificuldade, de entendimento, e o livro parece que vai ser um professor, né?
Ajuda muito, assim. Muitas coisas até o oncologista não sabe falar, e eu sei, porque eu passei, o oncologista às vezes não passou pelo que eu passei, não passou pela doença, né? Então elas vêm falar comigo, vêm perguntar, Flávia, pode ir na praia, posso mergulhar, dar um mergulho de mar, mesmo careca? Eu falo, olha, eu tomei, eu mergulhei muito, como eu passava em Florianópolis, né? Passei meu tratamento em Florianópolis. Muitas vezes, final de tarde, para dar uma energizada, eu adorava mergulhar. Ah, então, sabe, elas perguntam as coisas para mim que elas não perguntam para o médico. Eu acho que, tipo, eu sou amiga delas. Eu também procurei pessoas para falar comigo, mas pessoas que tivessem passado pelo que eu passei. E assim, com o blog eu encontrei, né? Eu fiz um blog, Facebook, e lá eu consegui reunir. Hoje a gente está com quase 90 mil seguidores. E assim, não são só pacientes, são os familiares dos pacientes que a gente ajuda, né? Os amigos. Sim. Porque assim, a gente não fica sozinho, né? Doente.
Bom, ô Flávia, e qual é teu blog? Como é que é?
É quimioterapiaebeleza.com.br.
Quimioterapiaebeleza.com.br.
Isso, agora, e no Instagram e no Twitter você encontra como Quimio é Beleza.
Flávia Flores.
Diga.
Como é que você me responde? Uma mulher bonita. Uma mulher que participou de desfile. Uma mulher numa idade maravilhosa, idade dos 33 a 40 anos, que é a idade maravilhosa.
É verdade.
É o grande pico do ser humano, é essa idade. E de repente vem uma informação de que está doente. A pergunta é, você começou também, você entrou para a descoberta da beleza interior?
Olha, com certeza, uma beleza que eu não sabia que existia. Foi essa fase, né, do tratamento, é uma fase muito rica. A gente aprende muito sobre a gente, sabe? É um autoconhecimento e uma... É muito legal o autoconhecimento nosso próprio e as pessoas também. A gente tem mais tempo, eu acho, porque assim, a gente passa a vida numa correria, né? Trabalhando e quando a gente fica doente, a gente tem esse tempo só pra gente. Então, a gente tem que usar esse tempo pro nosso favor. Então, a gente tem que ver, ninguém fala pra mim, nossa, foi horrível que eu passei. Não, todo mundo fala assim, nossa, eu aprendi muito com o que eu passei. Né? Então, dá para tirar bom proveito da situação.
Encontrou um sentido para buscar, para realizar, para focar em outro estágio da vida, né, Flávia?
Sim, olha meu exemplo. Eu trabalhava com moda. E a moda me parecia um pouco fútil. A moda não me completava. E foi eu ter que ficar doente para entender que a moda podia ser minha ferramenta, sabe? Eu usei a moda e a beleza para poder levantar a autoestima, tanto a minha quanto de um monte de mulheres. Então, a gente acha o significado da nossa vida, o sentido de tudo durante o tratamento.
Quer dizer que não é o fim? Não é,
não é o fim, é só o começo. E eu também digo que não é um bicho de sete cabeças, como as pessoas pintam. É um bicho de umas duas ou três cabeças. Mas sete, não.
Sim, e aí tem que se ligar de que tem que procurar, porque me parece que a tua situação foi, de certa forma, tranquila, porque você, quando deparou com o problema, bom, tenho que me tratar, mas a vida não acaba aqui, vou ter que pensar sobre moda, começou a interiorizar sentimentos do bem, e a coisa flui assim, Flávia.
Foi assim, eu consegui... Reuni milhares de mulheres que estão passando por isso e eu pude ajudar elas, né? Com umas coisas simples, sabe? Coisinhas simples do meu dia a dia, que era uma maquiagem. Como eu fazia minha maquiagem? Eu explicava para elas. E como eu fazia a amarração dos meus lenços? Eu explicava para elas. E essas coisinhas tão simples, para mim, não é nada, ajudam assim, muito, significantemente a vida delas. E depois disso, depois que elas passam por isso, elas têm vontade de ajudar também, sabe? Daí vira uma corrente do bem.
Perfeito, que bom, né, Flávia? Saber que você se superou. E as coisas agora se encaminham, a vida continua normal para ti, né, Flávia?
A vida, sim. Faz 18 meses que eu tô sem químio, então faz um ano e meio. Eu tive 18 meses de químio. Eu fiz 30 quimioterapias, 28 radioterapias. E agora eu estou na hormonioterapia, que são pílulas. Tem efeitos colaterais também, mas não é nada demais. É uma coisa que a gente vive com o tratamento. Vão ser 10 anos de medicação. Mas ainda bem que a gente tem esse remédio, né? Que a gente... Eu me sinto super segura e eu me cuido direitinho.
Perfeito. Nós vamos a um pequeno intervalo. Voltamos em seguida, porque eu quero abordar com a Flávia o evento do próximo mês, que é o Outubro Rosa, na sequência.
Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Bom, voltamos, programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa. Estamos ouvindo a Flávia Flores, que é administradora, que já tem um histórico de moda, de beleza, deparou com uma doença, hoje vive em São Paulo. Está em São Paulo trabalhando, lidando com a vida, né, Flávia?
Exato, eu tô aqui, eu divulgo meu livro, eu faço palestra, faço eventos, eu encontro com pacientes, eu tenho um banco de lenços também, onde eu recebo doações de lenços e distribuo gratuitamente para mulheres do Brasil e Portugal também. Então, eu tenho muita coisa para fazer. E aqui em São Paulo é um lugar assim, que as coisas acontecem, né? Mas uma vez por mês eu estou em Florianópolis, porque eu amo a minha cidade.
Você é gratificada ao que a vida te oferece, apesar de ter passado por alguma situação difícil, né, Flávia?
Nossa, muito! Hoje eu sou uma nova pessoa. Eu sei disso.
Vem aí o Outubro Rosa. Como é que você vê o Outubro Rosa, essa campanha? Que, aliás, Flávia, eu acho que já é do teu conhecimento, através da deputada Dirce Reitscheider, aqui de Santa Catarina, deputada estadual, inclusive sancionado uma lei do governador Raimundo Colombo. O Outubro Rosa, em Santa Catarina, é lei, é de lei. Você acha que a campanha é válida, é boa?
É super válida. Eu sou madrinha virtual do Outubro Rosa de Florianópolis. A Luísa Gutierrez era o ano passado, né, a madrinha, e me convidou para ser esse ano. Eu disse, poxa, Luísa, eu tenho que fazer o Outubro Rosa de São Paulo, de Recife, de Brasília, Rio de Janeiro e um monte de lugares. E assim, eu não consigo parar para ficar em Florianópolis fazendo os eventos, mas eu posso ser a madrinha virtual. Então ela disse, então eu ganhei o título de madrinha virtual do Outubro Rosa de Florianópolis. Que é uma campanha incrível, uma campanha que já tem muitos anos, começou nos Estados Unidos, onde a cidade toda é pintada de cor-de-rosa, né? Tudo é cor-de-rosa, as camisetas ficam cor-de-rosa, a iluminação da nossa ponte fica cor-de-rosa, e serve para conscientizar a mulher que ela tem que fazer o exame. Isso dá super certo, tu pode ver nos laboratórios, o índice de exames cresce assim, muito no final do ano, por causa do Outubro Rosa, que a mulher bota a mão na consciência e vai fazer o seu exame, sabe? Então, eu acho válido todo mundo fazer a sua parte, quem tiver loja, fazer uma vitrine comemorativa, assim, porque quanto mais mulheres a gente atingir, né, a gente vai conseguir nosso objetivo, que é um diagnóstico precoce. Bom, só o diagnóstico precoce que vai salvar a vida dela.
Perfeito, Flávia. E você acha que, em termos de prevenção, os órgãos governamentais, as ONGs, o próprio setor privado, você acha que esses segmentos dão um respaldo ou ainda está faltando alguma coisa para essa tomada de conscientização?
Ainda falta bastante. Mas a gente chega lá com essas campanhas, sabe, cada ano está melhorando, mas ainda não é o ideal. Assim, a gente tem muita coisa para fazer.
E em termos de recepção para tratamento nos hospitais, nas clínicas, para as terapias, você ainda acha que tem carência ou o atendimento está melhorando bem?
Existe a lei dos 60 dias, né? E que a gente está brigando para que seja a lei dos 30 dias, né? Porque 60 dias já é bastante. A gente quer que a mulher seja rapidamente passada pelo tratamento, né, depois do diagnóstico, e também gostaríamos muito que fosse mais fácil de fazer a mamografia, porque às vezes realmente, depende da cidade, tem mais dificuldade. Assim, eu, Florianópolis, eu gosto muito do trabalho do CEPOM, mas não é todo lugar que tem CEPOM, né? Então acho que o Brasil todo tem que se conscientizar.
E em termos de pedagogia, vou usar a palavra pedagogia, não sei se é válida, aquela orientação para o doente, aquela informação que ele está com um problema, às vezes tem umas médicas um pouco estúpidos assim.
Nossa,
essa comunicação, às vezes, com o doente é complicada, né, Flávia?
Eu tive o meu diagnóstico, o dia do meu diagnóstico foi bem traumático, porque o médico não soube me falar assim, com a sua delicadeza, que ele devia ser tratado, né? Ele me falou, ele não chegou a me falar que eu tava com câncer, eu encontrei o meu caroço, fui no médico e tal. E depois ele me encaminhou para um cirurgião plástico para trocar minha prótese de silicone, que eu precisava trocar. E daí eu dizia, e esse caroço, esse caroço, esse caroço. Os médicos, todos eles diziam que não era nada, que eu não tinha nada, sabe? E daí fui parar no cirurgião plástico, na mão do cirurgião. E foi ele que me deu a notícia, sabe? Ele não estava preparado também. Eu acho que os médicos também precisam de mais preparo, de ter mais humanização no tratamento.
Bom, Flávia, a gente sabe que as coisas acontecem, mas às vezes algumas coisas podem ser prevenidas. Você teria alguma indicação com todo esse estudo, com o que você passou, com o que você vem pesquisando, com as pessoas com que você vem interagindo? Você tem resultado assim na tua forma de ver de alguma coisa que pudesse ser feito para prevenir aquela história, por exemplo, de quem fuma, de quem
Não, é
bebe
fumar,
muito?
eu nem lembrava, porque é uma coisa fora de cogitação, né?
Sim,
Fumar. Fumar não pode, ainda mais
é.
mulher.
Mas tem umas pessoas também se excedem na alimentação, não se cuida, né?
Sim, exercício físico tem que ter, é uma coisa que eu não fazia, hoje eu faço, é uma coisa que
Ah,
mudou
tu era
na
preguiçosa para
rotina.
se exercitar?
Eu trabalhava muito,
Ah.
sabe? Então eu cuidava muito do profissional e acabava deixando meu corpo de lado, sabe? Isso eu aprendi isso depois, eu aprendi isso quando tive que passar pelo tratamento.
Sim.
Então, eu acho que é uma coisa que hoje eu faço, hoje eu tenho minha rotina de exercício e é muito importante, assim, eu cuidar da alimentação, comer as coisas mais orgânicas possíveis, fumar nem se fala, beber, essas coisas, né? Ter uma vida mais saudável e também espiritualidade, né? É muito importante. Tu tá tranquilo, ter serenidade, ter as pessoas boas do teu lado, né? A família. Isso tudo ajuda para tu não criar uma doença dessas, né? Para ele não se desenvolver.
É, tem que superar as dificuldades, às vezes tem que ser seletivo com quem vive, com quem
Sim.
convive, com quem está. É todo,
Sim.
são posições, né, Flávia?
É verdade. A gente tem que conhecer nosso corpo também, sabe? Ver quando tem alguma coisa errada. Procurar o médico, fazer exames periódicos. Não adianta só o autoexame no banho. Tem que ir lá fazer um exame mais detalhado, Papanicolau, exame de mama, ultrassom, mamografia. Nesse caso da mulher, né, que a gente está falando de Outubro Rosa, o homem também. O homem se cuida menos ainda, o homem vai menos no médico do que a mulher, né? E aí também.
Mas essa história de repente, porque eu sempre acho, Flávio, que a mulher é bonita, o homem é feio, mas de qualquer forma, o pouco da vaidade de querer ser bonito, de não querer parecer que já está com a idade elevada, leva a ter certos cuidados. Só que às vezes esse cuidado me parece que é só um cuidado de vaidade. Tem que ser também um cuidado de saúde, né, Flávia?
Sim, não é só externo, né? Não
Sim.
adianta ficar lá só fazendo tratamento de beleza e estética. Tem que ver como é que tá o teu organismo, né? Tem que conhecer o corpo da gente.
Bom,
Muito
Flávio, o
importante.
que você teria mais algum esclarecimento para nos deixar para a Rádio da Assembleia Legislativa? Vem aí agora a campanha do Outubro Rosa. Mais alguma coisa que a gente não falou que você gostaria de deixar a público?
Ah, eu queria deixar um recado para quem está passando por essa fase, né? Que
Sim.
é uma fase apenas, ela vai começar e ela vai terminar, sabe? Depois a vida volta ao normal e a gente pode perder, assim, os cabelos, a gente pode perder a sobrancelha, cílios, a gente pode perder a cor da gente, a gente fica acidentado, a gente perde a forma do corpo, mas a gente nunca pode perder a autoestima, sabe? Porque a autoestima elevada é o complemento do tratamento bem sucedido, sabe? Então, se a gente tiver uma autoestima elevada, a gente vai perto das pessoas legais, das pessoas certas, o tratamento vai ficar melhor.
E
Então,
sempre fazendo alguma coisa, né, Flávio?
sempre, pô, se envolvendo, não deixar a peteca cair, nada de depressão, depressão não combina com quimioterapia, hein? Só beleza.
Perfeito. Muito obrigado, Flávia Flores, pelo teu esclarecimento. Muita força,
Obrigada a
muita luz e muita
você,
paz.
Vami. Para você também. beijo a todos os seus ouvintes.
Muito obrigado, muito obrigado. Portanto, ouvimos aí Flávia Flores, que falou de São Paulo por telefone nessa conversa sobre a prevenção ao câncer de mama, sobre o Outubro Rosa, com esclarecimentos muito importantes. Portanto, finalizamos aí mais um programa entrevista com a coordenação da Gisele Dalpiaz, a direção de Tami Solico. A todos, muito obrigado.
Você ouviu pela Rádio AL Entrevista.
O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.